Adriano, eu queria voltar com você um tema que já conversou algumas vezes aqui. É aquela velha história de filhos, né, que não saem do quarto dos pais, vivem querendo dormir junto com os pais, na cama com os pais. O que que leva os filhos a isso, Adriana?
Pois é, Gil. Por um lado, a gente tem crianças com necessidades e sentimentos e que ainda precisam do pai para solucionar ou lidar com algum incômodo. Do outro lado, a gente tem as necessidades do pai, como não poder, por exemplo, se privar do sono, gostar de dormir abraçadinho com o filho, compensar, né, todo mundo ocupado, então compensar o tempo que não passaram juntos durante o dia, porque os pais estavam trabalhando, e ter uma desculpa, e essa é bem complicada, na sua vida afetiva, sexual, no seu casamento. Essas são as principais causas que a gente observa para um filho estar dormindo junto com os pais.
Bom, aí o filho acaba se transformando, e a gente tem muitas relações dessa com os pais e com os filhos, às vezes até com a separação dos pais. O filho vai virando meio que um joguete na mão dos pais, claro que não de forma consciente, acredito que muitos pais não param para pensar nisso, em que eles estão se escondendo atrás dos filhos.
Exatamente, eles acabam sendo álibis para preservar que os pais não precisem, de fato, desenvolver uma privacidade entre o casal. E isso é muito complicado, porque acaba havendo uma triangulação e que ela só é percebida, se é percebida, quando o filho já está bem grande. E aí, Gilson, quando isso ocorre, o comportamento e a saúde dessa criança, que já é um pré-adolescente, acaba sofrendo consequências. Por justamente efeito colateral de estar dormindo com os pais. Essa criança, esse adolescente, ele pode se tornar inseguro, dependente e até ter o seu próprio desenvolvimento físico prejudicado.
Adriano, eu queria te fazer uma pergunta curiosa, assim, porque os filhos acabam entrando nessa relação aí dos pais se esconderem atrás dos filhos, quer ficar perto do filho, às vezes, para fugir do parceiro ou da parceira. O filho pode assumir, às vezes, um sentimento de culpa, aquela ideia de que os pais acabam não ficando juntos, ou os pais brigam, ou o filho se sente meio que na necessidade de controlar os pais?
Totalmente pertinente a tua colocação. É regra, filhos que ainda não têm um bom desenvolvimento emocional, e nós estamos falando de crianças e pré-adolescentes, naturalmente acabam pegando para si a culpa sobre qualquer mal entendimento ou brigas que ocorrem entre os pais. Essa criança, ela pode carregar um egocentrismo, e especialmente na primeira infância. Então, tudo parte dela, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, essa criança pode, sim, ainda mais se reforçada por um dos lados, buscando uma proteção através do filho, essa criança pode desenvolver, sim, um sentimento de culpa e que será extremamente prejudicial para o seu desenvolvimento e também para um bom estabelecimento de relação com os dois, o pai e a mãe. E é de direito da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, ter o direito de ter uma boa relação ou construir uma boa relação com pai e com mãe, independente se houver conflitos ou divergências entre os cônjuges. E isso acaba acontecendo, uma das partes acaba pegando o filho na inocência como álibi e o coloca contra a outra parte, ou o pai ou a mãe.
Adriana, aí vale aquela máxima, uma coisa é os pais na relação deles, marido e mulher, parceiros, e outra coisa são os filhos.
Exatamente, esperaria-se, né, que houvesse maturidade do pai e da mãe, dos cônjuges, em estarem separando o que é a relação conjugal e o que é a relação educacional, afetiva, em relação aos filhos. Esperaria-se. Mas nem sempre isso se dá, né, Gilson? E muitas vezes até o casal se dá bem, Gilson. Mas as crianças, elas são experts em encontrar pontos frágeis, pontos fracos em relação aos pais. E usam isso, sim, ora inconsciente, ora conscientemente. Então, muitos adultos acabam caindo nas armadilhas e super protegendo os seus filhos com medo de frustrá-los, de fazê-los sofrer. O problema é que, agindo assim, eles acabam contribuindo, sim, para uma formação de indivíduos inseguros, sem iniciativa e despreparados para lidar com as adversidades naturais que a vida vai oferecendo. Então, tem casos que os pais estão ok na relação conjugal, mas numa questão de superproteção, eles acabam sendo enleados por esse tipo de conduta.
E tem aquela coisa também de pais que não conseguem mais voltar a ser casal e só conseguem ser pai ou mãe, aquela ideia de que tomara que o filho não cresça nunca para não ter que encarar o parceiro e a parceira do meu lado?
Ah, com toda certeza, né? Muitos relacionamentos acabam virando uma relação fraternal. É, o esposo e a esposa acabam tendo uma conduta de irmãos. E óbvio que os filhos podem ser utilizados para camuflar isso. Olha só, não nos cabe julgar o tipo de relacionamento que dois adultos, que um casal resolve ter. A gente apenas pede, não comprometam os seus filhos com as suas mazelas mal resolvidas, né? Liberem seus filhos para que eles possam, diferente de vocês pais, fazerem escolhas mais assertivas, mais maduras e que futuramente possam vir a ter um equilíbrio emocional mais adequado. Mas tudo isso acaba acontecendo, né, Gilson? Nós, quando não nos comprometemos em nos autoavaliarmos, em nos observarmos, em refletirmos sobre nossas escolhas, nossas condutas e sentimentos frente à vida e frente às nossas relações, a gente acaba caindo em várias armadilhas e, infelizmente, prejudicando aqueles que menos nós deveríamos, que são os nossos filhos. Que, ao contrário, a gente deveria estar cuidando muito para estar criando indivíduos preparados para os seus enfrentamentos e para os enfrentamentos com o mundo.
Adriana, muito obrigado por essa conversa e até a semana que vem.
Até a semana que vem, Gilson. Uma excelente semana a todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, CBN Comportamento, @cbnmaringa.com.br.